Define parameters of program.
My captain, James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Estamos hoje de volta na nossa maratona para falar sobre Star Trek Prodigy. Hoje vamos falar sobre o 17º episódio Brink e o 18º Touch of Grey. E finalmente estamos chegando à etapa final, muita coisa acontecendo nesses dois episódios. E estão aqui comigo para falar sobre eles, Nívia Dória. Boa noite, Nívia.
Boa noite, Mari. Boa noite, Carlos. Boa noite a quem está ouvindo, assistindo, sabe, sei lá o quê.
E Carlos Henrique Santos. Boa noite, Carlão.
Boa noite, Mary. Boa noite, Nívia. Boa noite, people. Let's go, engage.
Olha, esses dois episódios têm coisas muito interessantes, porque tem várias coisas que o Carlão citou ao longo dos programas passados. Algumas coisas ele acertou assim na mosca, ou ele falou assim, algo assim, estou interessado em saber o que, que vai acontecer aqui ou acolá, será que vai ser isso ou aquilo? E várias coisas interessantes aqui, né? A gente começa com o Brink. A gente tem um flashback da Ascência capturando o Wesley, né? Que foi ali impedir para que ela alterasse a linha do tempo. E aí a gente retorna para Voyager, né? Nos tempos atuais, e eles lá estão vendo o que vão fazer, porque eles foram ordenados pelo Gélico a irem até Solon, mas eles não podem interferir em nada. Aí a Gwen tira da cartola ali a ideia de que, bom, mas a gente, né, eu e os meus tripulantes, né, ela meio que já se denominando responsável pela tripulação.
Sem se chamar de capitão, já sendo.
É, exatamente. É. Por isso que ela e o Dal se dão tão bem, né?
É, mas o Dal precisa afirmar, né?
Ela não precisa, Mas ela fala, pô, mas né, eu preciso ir lá, porque se alguém tem que resolver esse negócio com os Valnakat, sou eu. E posso levar, eu preciso de ajuda, posso levar o pessoal aqui comigo, porque nós não somos ainda da frota, né? Eles ainda não estão nem na academia, não são cadetes nem nada. Então eles acham esse desvio, né? Que Jornada nas Estrelas adora, quando algum capitão tem que fazer alguma coisa contra algo que o almirante mandou, ele sempre arranja uma coisinha aqui e ali para justificar o que ele tinha que fazer, né? É engraçado isso, né? E aí eles vão para Solon e tentam fazer alguma coisa. Claro que as coisas começam a dar certo, mas depois até não darem certo, né? Ou não, né? Porque, no fim das contas, é para dar tudo certo. Todas as ações que a gente faz... todas as ações que a gente faz têm consequências para frente que vão levar ao objetivo final, né? É interessante que esses dois episódios, eles são um pouco diferentes, mas não a ponto... da gente poder dizer que tem um começo, meio e fim, duas histórias em separado, como nós já tivemos outros episódios, né? Eu acho que eles também não são exatamente... Não consigo considerá-los como um episódio duplo, mas eles estão meio que no meio termo, assim, né? Nívia, o que você achou desses dois episódios aí? Porque eles são meio que a calmaria antes da loucura, né?
Agora já tem um pouco de loucura.
Já tem um pouco de loucura.
Eu, na verdade, vi os últimos 6 episódios meio que de uma tacada só. E é interessante porque, na verdade, esses dois foram os que eu... Não que eu não tenha gostado dos 6 episódios, mas até que eu gostei mais desses, assim, desses dois. Sei lá, não tenho exatamente, não posso dizer exatamente por quê, porque eu, mas eu percebi isso, que eu gostei mais desses dois. E assim, é, eles realmente, eles não fazem um duplo, mas ao mesmo tempo eles têm essa coisa de contar a história, então eles se encaixam bem um no outro. E ah, sei lá, eu realmente achei os dois bem interessantes, assim, achei que trazem coisas que deveriam ser trazidas antes de terminar. Né? E eu, às vezes, estou em alguma dificuldade de me lembrar qual é um, qual é o outro, mas eu já estou conseguindo me delimitar aqui na minha cabeça. Onde é que um para? Porque tem muito Wesley Crusher ali, né? Me atrapalhando. Não, nada contra ele. E até porque eu gosto dele, eu já tinha falado isso, eu gosto muito dele estar tão presente nessa temporada por ele ser o primeiro prodígio de Jornada nas Estrelas, com, assim, destaque ali na nova geração, ele ficou muito tempo e tal, eu acho que foi bom e faz sentido ali, e é legal ele ser um personagem importante nessa temporada, e não simplesmente uma participação especial, né, até porque estão mexendo no tempo, então faz sentido o viajante estar ali, e não um agente Daniels.
Você, Carlão, quais foram as suas impressões iniciais desses dois episódios? Te responderam algumas perguntas?
É, sim. É, na verdade, eu já falei algumas vezes, eu odeio previsões, eu não gosto de fazer previsão, porque acho que previsão é um negócio... Mas acho que...
Perguntas não são previsões.
É, não, mas assim, acho que PROD, assim, não é um... eu já falei isso algumas vezes, assim... Eles têm uma estrutura de roteiro que permite você entender o que vai acontecer. Tá? Então, assim, e isso de forma nenhuma diminui a experiência. Né? Pelo contrário, né? Na verdade, quando você começa a entender algumas coisas, algumas coisas são verossímeis, mas ao mesmo tempo eles ainda conseguem te surpreender, como quando trouxeram o Wesley Crusher. Como prisioneiro da ciência, né? E no episódio passado. E nesse episódio, é interessante que, no primeiro, ele começa com a percepção, dando a gente a impressão de que o Ellie tem tudo sob controle, né? E isso vai te colocando numa certa situação de conforto, e de repente ele tira isso de você, né? O episódio te dá isso e tira. E quando ela diz, não sei mais o que vai acontecer, você se sente na mesma posição, e agora? Né? Mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Porque a série deixa isso mais ou menos alinhavado, mas ao mesmo tempo ela te deixa alguns áreas de como isso vai acontecer, que é sempre mais importante, não é o quê. Que vai, o fulano vai entrar pela porta, tá? Mas beleza, qual porta, qual o tamanho da porta, ele vai estar vestido, ele vai estar nu, ele vai. Então, assim, o importante não é o quê, é o como, né? E eu acho que esse episódio, o primeiro, ele faz um pouco disso, ele primeiro coloca de volta os prodígios no centro das atenções, eles são mais uma vez importantes, precisam ser, de novo. A gente volta nesse tema, mas é sempre bom, importante lembrar e comentar como eles conseguem colocar os personagens que deveriam ser os principais nas principais posições, sempre. E sempre de uma forma que eu acho que é bem orgânica. E ao mesmo tempo, te dá uma certa... O episódio ele vai caminhando para você com uma certa sensação de conforto, daqui a pouco tira aquilo de você e te entrega novamente aquela sensação de, nossa, o que vai acontecer? Eu achava que estava tudo dando certo. Então, acho que é bacana quando a escrita consegue te prender dessa maneira, mesmo quando você consegue... ter alguns elementos que parece que são previsíveis. Acho que a questão da ciência me parecia meio óbvia, né? Que a gente precisaria ter um payoff da ciência Prime, né? E a maneira como eles colocam a ciência, ele faz sentido. Me imaginava isso, até pelo pouco que a gente viu, sempre me deixou muita percepção de que ela não, não estava satisfeita com o que ela seria no futuro. Isso seria determinante para entender qual seria o papel dela. Isso faz sentido, né? Eu acho que é legal. É interessante também a maneira como a série tem tentado, ela de uma certa forma indireta, ela redime até os vilões, né? Porque o Divine foi redimido, ele já se tornou um herói, né? E a Sense, embora a gente não possa dizer que há uma redenção para a personagem que hoje está se debatendo com e virou a arqui-inimiga da Janeway e da tripulação, a Sense Prime ela já, de certa forma, redime um pouco, né, os Valnakats, porque não enquanto personagem, e aí ela tem se tornado uma vilã cada vez mais convincente, mas na temporada passada a gente sempre ficava pensando um pouco, mas será que os Valnakats são esses Klingons, mim querer matar, mim querer morrer, mim querer... Não, assim, eu estou exagerando, mas assim, havia um... Como a gente tinha pouca informação dos Valnakats, em determinados momentos parecia que era uma raça que tivesse essa propensão à beligerância. E aqui não. Aqui a gente já começa a perceber que não é assim. E há uma certa redenção dos Valnakats enquanto povo em si. Eu acho que bem legal. Então, o episódio traz bastante coisas interessantes e bastante aventura. Né? Tem a aventura dos meninos, a gente se interte ali com as situações que eles são colocados, algumas situações engraçadas com aquele manto de visibilidade meio Senhor dos Anéis, né? E tal, o cara tá ali escondido, todo mundo espremido. Então,
Harry Potter
também. Mas eu lembro do Senhor dos Anéis em algumas situações assim também. Mas o Harry Potter, com certeza, tem bastante referência ali. E eu leio, e eu fico sempre bastante feliz em ver como é que eles conseguem estruturar bem. Eu imaginava também que com a ascensão da Ascência como vilã principal, de certa forma, a solução do problema dos Valnakats com a Federação se torna mais fácil, porque você tem que derrotar um vilão, e agora já há um levante contra ela. Então, assim, não, então isso pode ser. Isso simplifica, de certa forma, a solução, mas nem por isso torna menos interessante. Eu acho que é um episódio que responde. Eu acho que ele não responde, eu acho que ele completa lacunas e ele bebe daquilo que plantou ao longo da primeira e da segunda temporada de forma muito competente. Eu gostei bastante dos dois.
É interessante isso, porque na primeira linha do tempo que a gente fica sabendo que a Federação tinha chegado lá em Solon e aí se criou lá metade do planeta gostaria de ter uma interação com alienígenas, a outra metade não, e por isso eles entraram em guerra civil, e aí a Federação foi embora, não interferiu, e por isso que se criou toda essa animosidade, e aí eles foram atrás da Protostar, criaram arma e tal, blá, 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 né? E agora a gente vê que está acontecendo de novo uma guerra civil em Solon, só que, no fundo, ela foi criada pela Ascência, né? Ela incutiu o medo de que a Federação era algo ruim, e não que a Federação foi lá e o pau começou a comer, e aí eles foram embora e largaram eles daquele jeito. Então, agora, nesse momento, você percebe que é uma coisa mais artificial e que a força dela vai perdendo. Nem todo mundo está comprando. E ela foi com tanta sede ao pote de querer destruir a Federação que ela criou um clima tão ruim em Solon que ela está fazendo com que a guerra civil aconteça, no fim das contas. Porque ela impondo a coisa de que nós não vamos conversar com ninguém, a gente vai ficar isolado, para ela poder governar, ela impôs um terror dentro do próprio planeta, né? E é interessante ver o clima de medo nas ruas e tudo mais. Então, a hora que o Will Thuram fala, né, ao final do primeiro episódio, que ele dá o discurso lá, tudo, ele... aliás, no final do segundo episódio, no final do Touch of Grey, que ele faz o discurso, ele meio que derruba um pouco ali a força da essência. Então, eu acho interessante esse paralelo, porque a coisa aconteceu de um jeito, e o fato dela estar atuando agora, num momento diferente, está levando por uma situação parecida, mas, ao mesmo tempo, o final pode ser que seja diferente, né? Eu achei interessante isso. Que eles
ela acaba fortalecendo aqui. O próprio Thuram com isso, né? Assim, do tipo...
Sim.
Porque ela é a opressão e ele é uma pessoa que está falando diferente. Então, talvez...
O que a gente vê é o cenário de uma ascensão fascista, né? Em que a ciência, na verdade, o que ela faz é utilizar a federação, no primeiro momento, como inimigo comum para chegar ao poder. Então, o que ela quer é chegar ao poder. E a federação é só a maneira, de um primeiro momento, dela mobilizar algumas pessoas em relação a isso. É claro que a gente não vê isso. A gente não vê, né, até, na verdade, os outros elementos que a gente encontrou em Solon, aqueles sacerdotes, tal, a gente já viu que já estão do lado da rebelião, né? Então, inclusive falando em rebelião, também lembro de Star Wars também.
Mais na hora ou menos,
que o,
né?
O pessoal chega no planeta com aquela navezinha ali e faz aquela comunicação para poder descer no planeta. Eu falei, cara, isso aí, ó, Star Wars aí, ó, o retorno.
Mas assim, mas eles estão mais ou menos, né? Eles foram presos, porque quando ela acende e prende eles. É meio difícil eles ficarem do lado dela.
Não, sim, mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente não vê outras pessoas, outros personagens, outros elementos de Solon ao lado dela. O que a gente vê são os Asponi, que estão ali armados para lá e para cá, e tal. Mas você não tem...
Os Dreadnoughts assim, da vida... Isso.
Institucionalmente, você não tem institucionalmente, a gente não vê esse apoio. Assim, ela governa pelo medo, provavelmente pelo medo que as pessoas têm do poder que ela demonstrou.
Ela precisou primeiro dos sacerdotes e depois que ela não precisava mais deles, ela aprendeu, porque até porque eles poderiam ameaçá-la, ameaçar a ambição dela de alguma forma.
Com ela, e aí ela arrancou-os do poder, né? Falou, não, eles vão me atrapalhar aqui, tchau, né?
É, vou ficar querendo muito ritualzinho e eu quero ação.
Não preciso ficar pedindo bênção para eles toda vez que eu quiser construir uma arma, né, formar um exército e tal. Né? E aí uma das coisas que eu lembrei realmente, que você já citou, Carlão, foi que você tinha comentado, pô, mas essa essência novinha aí tem que ter alguma coisa, tal. E eu acho muito legal, porque você fica olhando a essência má, digamos, né, que veio do futuro, que teve um estímulo para chegar ao que ela chegou, e a gente tem essa essência que não vai trilhar o mesmo caminho que ela, né? Ou não está trilhando o mesmo caminho que ela, e no fim acaba ficando do lado da federação por conta disso. Quer dizer, a essência bagunçou toda a linha do tempo, né? Ela só fez caca desde que ela chegou em Solon.
Não é. E é legal porque esse tipo de abordagem, eu sinceramente não me lembro. Provavelmente deve ter existido em alguma outra obra, algum filme, alguma coisa assim. Eu não me lembro, mas com que significado existiu. Mas não é comum, né? Esse tipo de utilização, pelo menos que eu me lembre. E eu acho que é como elemento de trama. Eu acho que é simpático, porque que solução se daria, né? Então, para a personagem nessa linha do tempo. Então, você acaba dando uma solução interessante, né? Ela acaba sendo importante para a evolução da trama. Mas ela também, acho que isso também tem um aspecto meio filosófico, que eu acho que conversa um pouco com a premissa do que a gente está vendo aqui, de que os futuros não estão definidos, né? Então, assim, a gente vê que a ciência não precisa ser a ciência, né? A ciência que está ali hoje sendo a principal inimiga dos meninos e da federação, ela mesma precisa seguir os passos dela, o futuro está aberto e as coisas podem ser diferentes, e eu acho que fala, conversa muito com, de certa forma, a premissa dessa temporada, né, de que os futuros não estão definidos, né? Eles não estão cravados na pedra.
Coisa que me deixa louca, e ok, eu já assisti os dois últimos episódios, mas até esse momento me deixa louca, e aí não é spoiler para frente, é que assim, a Ascência, ao chegar lá em Solon, ela mudou o passado dela e do Ilthuran. É. Porque os dois viveram um momento de uma guerra civil por conta da federação chegar e abandoná-los, e o ódio à federação foi criado porque aquilo aconteceu. Só que agora, a Ascência e o Ilthuran não estão mais passando por aquilo. Eles tiveram contato com a federação mais cedo e estão do lado da federação e estão ajudando, e me deixa louca, assim, como que eles vão resolver isso? Porque como que essa Ascência novinha vai chegar lá na frente e o Ilthuran também, para eles quererem ser um dos 100 para poder ir atrás da Protostar, para poder pegar e usar a arma na federação? Isso me deixa louca, entendeu? Tipo, não sei qual é a resolução, o que eles vão fazer? Como que eles vão fazer com isso? Porque até agora eles estão todos concentrados em que eles têm que mandar protestar para o passado, para Tars Lamora, para que ela seja encontrada pelo Dal, pela Rock e tal. Só que se a Ascência e o Ilthuran não vão se tornar maus porque eles não vão ter problema com a federação, como é que eles vão querer voltar para o passado para fazer isso?
Paradoxo do avô?
Sei lá, é um rolo total isso daí, entendeu? É. A gente espera que seja resolvido nos episódios finais. Mas aqui é fato que eles bagunçaram tudo. Isso desde o começo, desde quando a Gwyn vai a primeira vez a Solon e encontra já a Ascência lá, e ela colocando informações e tudo mais que supostamente eles não deveriam saber, não deveriam vivenciar, que bagunçou tudo já. Essa linha do tempo está toda bagunçada.
Ah, mas a linha do tempo também estaria bagunçada com a Gwyn chegando e falando: não, vem aí o pessoal legal, chamado Federação.
Sim, sim, sim. Sim.
Uhul, então, vamos aceitar eles. Não vamos entrar em guerra, não.
Faz de amor.
Tipo, qualquer uma das duas coisas ia bagunçar de qualquer jeito. Então, assim... aquilo existiu porque a Gwyn vai continuar existindo, mas eu acho que não vai mais existir exatamente, não vai ter acontecido daquele jeito para essa vez, assim. Provavelmente vai ficar essa coisa paradoxal mesmo, ela virou um paradoxo e pronto. Porque não tem eles, como acontecer como... daquele jeito.
Eles
como é que
vão
vai
se
acontecer?
Encontrar em Tars Lamora, né? Eles vão ter sido levados para Tars Lamora e vão se encontrar todos lá, vão achar a Protostar e vão roubá-la, e aí vai tudo acontecer como aconteceu?
Eu, sinceramente, acho que não vai ter explicação disso e vai ser simplesmente aceita que dói menos e pronto.
Ah, eu acho
não estou me baseando no que eu assisti, eu estou me baseando no que está... Porque já está bagunçado para caramba. Não tem como acontecer o que tinha acontecido antes. Assim,
no meu caso, em primeiro lugar, eu já falo várias vezes, por isso que eu não gosto desse tipo de argumento, porque ele é inexplicável. Tá? Nenhuma explicação faz sentido, não só nessa história, como história nenhuma com questão de tempo. Não faz. E aí você tem que simplesmente... Ou você abraça o capeta e você vai comer pipoca e vai assistir e não pensa sobre o assunto, ou você não vê. Porque explicação não vai ter, eu acho. Porque as coisas não costumam fazer sentido. No caso de Prodigy, que complicou ainda mais a situação, porque quando você vai e volta, tipo assim, você pega lá o manual da viagem no tempo, de City on the Edge of Forever. O cara chega ali, você ainda tem um portal da eternidade, pum, o Kirk voltou lá, pum, o mundo sumiu. Ah, por que a gente está aqui ainda? Porque, como a gente está aqui perto, a gente foi protegido dos efeitos, mas o mundo todo mudou. Não dá. Então a gente vai lá naquele momento, volta, resolve o problema, tudo resolvido, acabou. É simples de entender. E por que City on the Edge of Forever é interessante? Porque não é sobre isso. City on the Edge of Forever não é sobre isso. Né? Quando você começa a ter muitas complicações, isso fica muito difícil de você explicar e fazer sentido. Então, eu acho que você tem que viajar na história e curte. Eu não acredito que eles vão fazer grandes mudanças. Tipo assim, não acredito na situação de que posso estar enganado, acho que as duas coisas são viáveis, mas não acredito que eles, em algum momento, a Protestor vai voltar para aquele momento e todo esse eixo ele vai voltar a ser o que era. E qual o momento que ele deixa de ser o que era? Porque tem isso também. Qual que é o momento que a linha do tempo deixa de ser? Quem é que diz que aquela linha do tempo ali não é correta? E ao longo da primeira temporada, da segunda temporada, toda hora tem um beatzinho, mecânica temporal, isso aqui. Toda hora eles estão dando uma dica de que, olha, cara, a coisa não é bem assim, não se preocupa com isso não, que a gente vai dar uma explicação lá por quê. Eu não acredito também que que eles tenham feito histórias nas quais você invista tanto tempo e no final isso tudo era de mentirinha, porque seria um grande reset button, tá? Então, se a Protestar chega lá e volta e tal, bom, tudo foi resolvido, eu acho que era como se essas histórias não tivessem existido, né? Embora tenham existido. Então, eu acredito que vai ficar uma coisa meio torta, assim, tipo, voltou, mas não voltou muito.
Como se assim, o passado já foi. E agora o futuro vai ser diferente, sei lá. A Sência e o Ilthuran não vão se tornar maus, e eles não vão precisar mais voltar, eles não vão precisar pôr uma arma na Protestar e tal e mandar de volta. Isso já aconteceu. Não sei. Como viagem no tempo não existe, não dá para a gente teorizar.
Exato.
A gente pode inventar qualquer coisa, né?
Nós tivemos essa parte de mecânica temporal básica e avançada. Então, a gente tem que aceitar o que eles estão falando.
Vamos ver o que...
Mas sabe uma coisa que me deixa mais... Que me deixa... Que eu acho meio engraçado? É que o Djélico, que tá sabe-se lá onde Judas perdeu as botas, e pra ele também não mudou nada. Tipo... Peraí, para esse pessoal que tá perto ali dos eventos e tal, você explica falando um bando de maluquice. Agora, pro Jérico, só porque... Não, ele é tão chato que as coisas não acontecem para ele.
Ele repele.
É tão teimoso que,
a chatice dele repele as coisas.
A chatice é um escudo.
Agora, uma coisa que você falou que é muito interessante, Carlão, do Wesley, que até então... quando eles encontram Wesley, ele fala, não, vocês têm que ficar junto, vocês agora vão ter que ir lá salvar o Chakotay e tal, a gente realmente tem a sensação de que já está tudo escrito, de que não importa o que eles façam, a coisa vai acontecer. E aí eles conseguiram, no momento exato, fazer com que a coisa agora seja imprevisível.
Exato.
Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, os dois últimos episódios, não está traçado o futuro, eles vão fazer o seu próprio futuro. E é legal que eles conversam um pouco disso no trem, quando eles estão presos, né? Quando a Gwen está lá, tá toda meio cabisbaixa, tal, porque ela acha que deu tudo errado, porque ela separou o time e tudo mais. E eles, não, a gente faz o nosso próprio futuro, vai dar certo e tudo mais. Então, eu achei isso muito legal. E ainda sobre o Wesley, eu não lembro se eu cheguei a comentar, assim, a falar, acho que eu falei alguma coisinha, que eu não tinha gostado muito da introdução dele ser o cara que tá mexendo os pauzinhos, talvez exatamente por isso, porque você fica com aquela sensação de que não importa o que você faça, a coisa já está traçada. Eu achava que tinha que ser... tipo, eles são os heróis mesmo. Eles vão lá e com a capacidade deles, ou errando e acertando, e o fato de gostarem muito um do outro e serem muito companheiros, iria fazer com que eles conseguiriam solucionar todo o imbróglio, né? Então, eu não tinha gostado muito. Quando eu assisti o início, né, da introdução do Wesley, eu falei, putz, não gostei muito. Mas aí aqui, quando a gente fica sabendo que ele foi ali de propósito, que ele se deixou ser preso para que a ciência que teria que criar a tecnologia e tal, aí, sei lá, eu, no fim, eu gostei, achei fantástico isso daí. E passei a gostar da história do Wesley aqui, né? Achei que acabou fazendo sentido, assim.
Não, esse é o ponto. É interessante porque justamente no momento chave, que é o final da temporada, a gente sabe que vai dar certo, né? Porque tem que dar, porque o cara que está escrevendo um negócio, ele não vai escrever um negócio para dar errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com essa expectativa de que, putz, não está tão simples assim. Existem possibilidades, é claro que a gente sabe que as coisas vão se resolver. E eu acho que isso é bem perspicaz. Exatamente no momento que você está chegando, no final que você precisa, né, desse subir o tom, a estrutura da série te devolve para total incerteza. Né? Tanto deles quanto nossa. Né? Porque nós sabemos e todos sabem que o Wesley não tem mais controle sobre o que vai acontecer. Ele não tem ideia do que vai acontecer. E aí, que é o mundo real que todos nós vivemos. Né? A gente não somos os profetas que vivemos em todos os tempos ao mesmo tempo.
Fale com então, você.
E isso é bem interessante. E pensando nisso, que é o final da temporada. Então, assim, são dois episódios que devem entregar bastante.
Também uma outra coisa, porque daí possibilita do Wesley participar sem que ele seja um ex deus machina, porque senão ele poderia fazer assim, né? Fez assim, eles estão na Voyager. Fez assim, não sei o quê. Então... essa coisa dele perder o poder ali por conta da tortura e tudo mais, e dele não ter como mais saber o que vai acontecer, faz com que o personagem seja interessante, porque daí é só ele é mais um ali no bolo, ele não é o cara que pode resolver todos os problemas no estalar de dedos, né? Eu acho que encaixou tudo muito bem, né?
Que assim, ele pega e previu, viu possibilidades e coisas do tipo, só que ele esqueceu, e acho que uma coisa que o Jornada sempre fala, dessa questão da criatividade, das escolhas que cada um tem, ele não, ele já está tão afastado da humanidade, das pessoas normais, que ele também acaba esquecendo um pouco desse tipo de imprevisibilidade. É claro que a Gwen sabe que eles têm que lançar a protostar para o passado e tal, mas ela também está criando esse laço com o pai. E ela, claro que ela ia querer salvar o pai. Né? Assim, e a única maneira de tentar fazer isso era realmente se separando.
Na realidade, ela separou para poder salvar o Wesley, né?
Não, sim, para poder salvar os dois.
O Wesley apareceu depois, porque o Wesley não era a missão, o Yuthuran era.
Tinham que resolver...
A escolha se deu pelo fato de saberem que o Wesley estava preso, né?
Mas o Wesley fala, não era para vocês salvarem o Yuthuran.
Eu li essa daí do Evandro, mas 102, 103, vai ter que fazer pós-graduação em mecânica temporal, Evandro, vamos sair.
Não importa, o que eu tô querendo dizer é que para os planos do Wesley, não era para eles salvarem o Ultura. Só que a Gwen pegou e fez questão de conseguir fazer as duas coisas, e é isso que muda tudo, o planejamento todo ali. né? E é que eu tô falando assim, eu acho que ele tá tanto tempo afastado que ele não pensou nessa questão de que tentaria fazer mais de uma coisa e não exatamente só o que ele tinha pensado que deveria ser feito. E eu acho que isso faz sentido ali. A gente vê que ele tava diferente do que ele era, que ele já tava em outros, de outra forma, assim, ele tava... como ele fala naquela hora, ele já tinha esquecido como é que ele ficou tanto tempo fazendo, passando por aquelas fendas e tal, que ele tinha esquecido como é que funcionava ali os quadríceps e tal, que ele estava andando. Então, eu acho que aquilo ali também quer dizer meio que, esqueci como é que as pessoas tomam as decisões, assim, também pela própria cabeça.
Combinar com os russos, né? Porque ele mandou-os lá para aquele lugar para encontrar com o Chacota e não falou mais nada. Você falou que eles tinham que ficar juntos, né?
Sim. Ou seja, e são várias cabecinhas funcionando ali diferente, cara.
Sim, claro. Tipo, eles vão fazer.
Não vai fazer o que ele quer. Não é um bando de Wesley Crusher. São seis, sete pessoas diferentes, pô.
Mas acho que tem também uma intenção aí também de. E eu acho que isso funciona a favor da trama. E na verdade, mais de personagem do que de trama. A gente sempre entende, percebe, olhando com um pouco com a lupa, uma preocupação com os personagens. Assim, o Wesley, ele se tornou um super-humano. Né? E quando isso acontece, há uma tendência a nós, como telespectadores, a gente não conseguir ter empatia por esse tipo de personagem. É. Então, assim, não é à toa que o Super-Homem é órfão, não é à toa que o Batman é órfão, não é à toa que o Homem-Aranha é órfão, perdeu o tio, não é à toa. Essas coisas são introduzidas para você causar algum tipo, para que você tenha algum tipo de empatia com personagens que são superpoderosos, porque não somos assim. Né? E o Wesley, ele virou um super-humano. Então, pequenas coisas lá atrás, quando a Janeway chama a Beverly para conversar com ele, já é para conversar com ela, e assim, cara, é filho dela, né? Tem uma relação ali e tal. Ele tá afastado, a mãe sente a falta, mas ele também sente a falta da mãe e tal. Então, assim, ele tá afastado, tá tendo que fazer coisas que talvez ele sabe que são importantes, mas isso ele abre mão da vida dele para fazer essas coisas, né? E aí, quando a gente chega aqui nesse momento que ele deixou de ser um super-humano, ele é uma pessoa como todos nós, meio que é uma certa também redenção do personagem, daquele super-gênio que muita gente, na época da nova geração, não entendia. Então, eu acho que isso também funciona a favor do personagem, né? Quando você desconstrói um pouco, e a série vem fazendo isso um pouquinho com Wesley, eu acho que ele faz faz um bem pro personagem quando faz isso. E funciona a favor da história também.
O que você queria dar, né, pro Wesley? Pô, migão, liga lá pra sua mãe, né? Sua mãe quer saber de
Fala você,
né?
Pô.
Se você quer saber como ela tá, liga lá você, né?
Fala você. Eu expor que a gente toma, né? Que a gente tomaria aqui. Liga você.
Com certeza. E aí tem algumas coisas interessantes que a gente vê acontecendo nesse episódio. A Gwen tomando dianteira, por mais que depois ela fique se martirizando pelo fato de ter errado, ou pelo menos errado aos olhos do Wesley, né? Que os outros não a culpam e só, né, estão do lado dela. E é legal que o Dal fica do lado dela, falando, não, vou te seguir, Gwen. O que você mandar a gente fazer, eu vou fazer. Acho isso muito legal, porque é uma mudança assim, radical do comportamento dele pensando nessas duas temporadas inteiras, né? E ele já vem nessa crescente aqui nos últimos episódios, ele já tem agido de maneira diferente. Então, é muito legal a gente pensar como o Dal começou na temporada e como ele se encontra aqui nesse momento. É legal também o papel da Majel, né? Dela a pedir demissão do Esquadrão Nova, tô aqui com vocês, eu dei um somebody love lá, depois eu volto, não tem problema. né, e tá participando ali e levando a sério, né, o que Wesley disse, que eles tinham que ficar juntos, e o Zero também. Achei muito legal a indignação dele com Wesley, quando Wesley fala que ele foi pego de propósito. Falei, porra, perdi meu corpo e quase morremos e não sei o que para estar aqui, e agora você vem dizer que você fez isso de propósito, né?
Verdade.
Porra, achei isso muito legal, porque o Wesley não tem essa dimensão das consequências, porque ele vê a coisa no macro, né? Não, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer e tal, mas ele não consegue pensar ali, talvez, no micro, nas coisas que eles foram passando, que para eles fazem muito mais sentido e são muito mais importantes do que o macro, né? Que o Wesley está olhando.
Justamente essa coisa que eu estava falando dele ter se afastado dessa humanidade, de viver ali o dia a dia, né? Ele está acostumado a ver esse todo e ele não está mais ali sentindo as coisas, vendo ali o dia a dia, o cotidiano. Então, assim, isso daí se encaixa exatamente nisso daí. Eles estão ali preocupados, pô, uma coisa tão pequena, só um corpo, você quase perdeu, garota. É uma coisa meio assim.
E aqui no primeiro episódio a gente não tem tanto assim a Janeway, tem um pouco ali no começo, quando eles estão discutindo sobre o que vai fazer, e ali logo no final, quando o Wesley chega, mas acho que no segundo episódio, né, no Touch of Grey, eu acho muito bacana como ela começa o episódio e como ela termina. Então, no início, ela está ali sentindo a pressão da missão, pensando na aposentadoria, falando, não, preciso me aposentar, ir para o meu sítio, ficar lá tranquila. E aí o Chakotay, né, aparece para mantê-la na linha. É engraçado que ela não está falando, né, ela não está gravando o diário pessoal dela, ela está digitando o diário ali, né? Que é algo que, não sei se a gente já chegou a ver isso. Em geral, a gente vê o pessoal falando, né? E ela está ali digitando.
Tem um episódio da Voyager que ela escreve,
que ela também,
né?
Tá,
mão.
Ela tá escrevendo a mão.
No coisa lá do Leonardo da Vinci, que ela pega para e está escrevendo ali. Né? Então, faz ali uma conexão com o Voyager. Viu? Eu estou assistindo o Voyager.
Isso aí, importante.
E aí é legal que no meio do episódio aí ela acaba tendo uma atuação maior, porque daí ela desce, e é legal que é aquela coisa que a gente básica, assim, né? Que sempre acontece do mauzão falar: ah, duvido que você venha até aqui, e aí o herói sabe que tem que ir. Mesmo sabendo que é uma armadilha, mas é muito legal, porque, muito embora quando eu vi a Janeway e o doutor indo, e aí ela aparece sozinha, você fala, não é ela, pelo menos eu de cara falei assim, não é ela, né, e realmente não era, mas é muito legal o jogo que eles fazem ali, porque você acredita que é ela que está ali fazendo todo o discurso, não sei o quê.
E antes você tem uma interação do doutor com a holograma de Janeway também. Eles vão colocando as pistas ali até acontecer. Você sabe que é. Ao mesmo tempo, o legal é você ver a ciência toda cheia de empáfia. Ah, eu sou boazona, fiquei não sei quanto tempo trabalhando com você, eu te conheço. E sem falar que o doutor que é o pior ator do universo.
Mas
sabe que o discurso dela é muito, muito falho. Não, eu sou uma mirante, eu tenho vários segredos e que eu posso contar tudo, né? Quer dizer, nunca uma Janeway faria isso, né?
Ah, e assim...
Mas estou falando que o doutor é o pior a todo o universo, né?
Pois é. Mas acho que tem uma... Eu sou meio chato com essas coisas, assim, né? Quando ela fala quando ela tem aquela conversa com o Chakotay da não somos mais tão jovens, ou se já fomos tão jovens assim, eu lembro do Tchekov falando com o Kirk na ponte da Enterprise B em Generations, quando ele olha para o... O Tchekov olha para Demora Sula, filha do Sula, e olha, cara, a gente já foi. Cara, Nunca fomos tão jovens, não. Éramos mais jovens ainda. E eu acho que eles têm umas leituras, assim, umas certas sutilezas. Porque acho que é uma cena que remete muito para aquela cena de Generations. E essa coisa dela ir para a fazenda lá de Indiana, eu acho, né? Me lembra um pouco também do desejo do Pike em The Cage, que depois virou Menagerie, né? Ele conversando com o Boyce a respeito de voltar para a fazenda dele e tal, para cavalos e tal. Então, acho que tem umas leituras meio subliminares aí. Eu não sei se eu, às vezes eu viajo demais, mas eu acho que dá para a gente fazer umas conexões assim, mais subliminares e subjetivas também com outras jornadas. Algumas são bem diretas, outras eu acho que são mais superficiais. Mas eu sempre percebo, eu tenho a impressão, a gente já falou isso algumas vezes, eu continuo tendo essa impressão, o pessoal de Prod tem um carinho muito grande por jornada.
Sim, sim. Sim, ela acaba se sentindo renovada, né, ao final do Touch of Grey, quando eles resgatam todos e voltam, estão voltando para Void, né, sãos e salvos, embora o problema não tenha sido resolvido, mas eles estão todos juntos ali, né? E um pouco antes ela fala para o Wesley, que o Wesley fala, pô, não tem o meu poder, blá, blá, blá. Fala, não, mas antes de mais nada, você era um oficial da frota e muito bom, então seja ele uma vez mais. E ela diz isso para ele, mas ela está dizendo isso para ela também. Porque no início ela estava dizendo que ela queria se aposentar, e aí o Chakotay conversa com ela, e aí aquela fala, não, eu preciso ser, né, a almirante aqui, eu sou uma oficial da frota e preciso cumprir com as minhas obrigações, precisam de mim e eu vou fazer o que tem que ser feito, né, e ao final ela sai renovada, eu acho bem legal isso daí que fizeram com a Janeway. Acho que esse episódio, esse segundo episódio aqui é bem interessante nesse sentido. E outra coisa interessante também é que eles trazem o Loom. Eu achei bem legal ali, muito, muito louco, né? A Ciência capturar um ali e achar que ia dar certo. Que ela ia ter um poder de controlá-lo.
Gente, só fica como é que ela prendeu esse Loom e colocou, como é que ela fez isso?
É o mesmo bagulho que ela colocou no pescoço do Wesley lá, né?
Mas também de onde ela tirou esse negócio do pescoço do Wesley? Não tô falando que isso me impediu de assistir, mas é aquela coisa que você fica meio assim, tá, tirou da cartola.
Então, mas faz sentido. Assim, ele foi preso de propósito, então ele deve ter dado dicas, sem ela achar que ele estava dando dica, para que ela pudesse ser capaz de ler, ou talvez ela não estivesse lendo a mente dele, ela achou que estava, mas ele estava dando as informações de bom grado ali, ele deu as informações que ele quis, né? A gente bem viu no episódio passado, que a gente falou na live passada, que ela ficou pé da vida com ele, e falou assim, ah, você me mostrou um futuro possível, não o que exatamente ia acontecer. Então, apesar da tortura em cima dele estar o prejudicando, talvez ela não estivesse conseguindo as informações dessa forma. Ele é que estava dando as informações, né?
Mas é aquela coisa da gente ter que ficar preenchendo as lacunas com as nossas.
Eu estou na mesma coisa da Nívia. Isso também me incomodou. É assim, eu também prestei atenção nisso. Não, não, não me atrapalhou, aproveitou o episódio.
Não me atrapalhou. Mas você fica um pouquinho. Pensando, fica um ruidinho na cabeça.
Assim, não, eu vou bolar aqui um negócio para prender um cara viajando. O cara nem sabe que ele existe. Então, assim, essa é a premissa. Se ela já tivesse conhecimento prévio, já tivesse tido um contato com ele anterior, mas não, no primeiro contato, ela já... Então, tudo bem, eu acho que...
E combate os Loons com um negócio daquele também, assim, é meio difícil de entender isso. Mas é aquela coisa, tá, a gente aceita, tá, ela conseguiu e pronto, legal.
O do Loom eu acho que mais um pouco mais fácil de aceitar é que ela pode ter adaptado mas ainda assim...
Mas nem o Wesley sabia como exatamente fazer certas coisas.
Exatamente, assim, o Wesley estava desesperado que tinha que ficar fugindo de um lugar para o outro, a Jenny teve que usar armas super, hiper, ultra, standard, não sei o quê, mas acontece, né, isso aí acontece...
Não atrapalha geral, porque é legal, mas... Se a gente parar para pensar, fica ruim.
É que o que ela faz é uma tortura, e o Wesley não faria isso.
Mas você não, não faria uma coisa, mas você saber que poderia fazer, são duas coisas, né?
Não, mas vai
e não
ver
parece
que
ela, o Wesley não parece ele, assim, que saberia que teria como fazer alguma coisa tão ruim assim. Não, não fica me parecendo que eu sei até como fazer alguma coisa contra vocês, mas não vou fazer porque eu sou a favor dos animais, por exemplo. Não me passou isso antes. Então, assim, é a gente preenchendo as lacunas, porque a gente
que a gente vê assim, por exemplo, rapidamente a Voyager descobriu lá um phaser, não sei lá o quê, que atirava nos Lums e os fazia sofrer. De início eles atiram, não acontece nada, e depois eles descobrem. Então, a ciência teria essa mesma... possibilidade.
Isso os Lums tinham destruído, tinham apagado assim, todo mundo. Mas tudo bem.
No caso.
Ela deve ter ido atrás. É que eles não explicam, mas ela deve ter ido atrás especificamente de um.
Mas é isso que tá. Assim, acaba ficando ruidinho por causa disso.
Eu sou o maior fã de Voyager aqui, depois do Castanha. Castanha é o número um, né? Ele é o principal fã de Voyager, depois isso aí. E aí, assim, até eu acho que eu tinha comentado isso quando a gente falou desse episódio, porque. Eu não gosto dessas parafernálias tecnobobo, mas essas coisas existem e tal. Então, lá no Year of the Hell, a Janeway, ela desenvolve, tem, junto lá com ela, tem que desenvolver armas temporais para poder resolver o problema. Então, assim, no momento que ela entende que os qual que é O que é aquele o bichinho do tempo? Opa, beleza, eu já tenho uma solução para isso lá de trás. A ciência não tem isso. É isso que eu quero dizer. A ciência ela não teve esse contato prévio para saber o que ela precisaria lidar.
A ciência assistiu Voyager.
É, só se ela assistiu Voyager. Ela pode ser a terceira maior fã de Voyager, depois do Castanha e de mim. Então, assim, até se a gente quiser dar uma passada de pano, dá para tirar de voz, não. Lá em voz, lá no Year of the Hell, ela já teve essa experiência. A Jenny já teve essa experiência. Então, para ela era mais fácil. Mas, assim, eu tô com a Nívia. Assim, eu também pensei nisso, mas beleza,
não,
beleza.
Mas eu falei, não me atrapalhou em assistir nem nada. Só que a gente pega, aí tem isso, aí tem o Gélico, não acontece nada com ele. O escudo de chatice. A gente fica brincando.
Fica pau muito legal, né, cara? Putz, fica pau é da minha infância, muito legal.
Da infância de todo mundo que veio depois que o fica pau foi criado, porque todo mundo assistiu isso.
Mas o que eu acho legal do Loom ali é como eles colocam ele na mesma situação que os prodígios. Embora o Loom esteja os perseguindo e as consequências são absurda se ele pegar alguém, porque ele vai simplesmente limpar aquela pessoa da existência, mas ele está preso e solitário.
Sim.
Né? E com medo, né? Então é legal você colocar, porque é aquela coisa que vocês falaram, e eu falei já muitas vezes antes do adivinho, de pelo fato de ser uma série infanto-juvenil, você acaba querendo dar uma quebrada, assim, de o mal não ser exatamente totalmente mal, tal. Então, é aqui eles dão uma amenizada nos Lums, né?
Funciona por causa disso. Apesar de ficar um ruidinho, você aceita por causa disso, porque você consegue colocar... eles não são... Eles não são tão maus, né? Eles se alimentam disso, poxa, tadinho.
Sim, eles estão ali porque carnes, folhas, os caras que fizeram errado, né? Não, eles que atrapalharam, que fizeram a ruptura da linha do tempo e fizeram a lambança. Então eles estão ali...
Partir para um discurso de preservação ambiental, você pode até comparar com a quebra de ecossistemas, que aí os animais que vivem em determinados ecossistemas, eles deixam de ter acesso à alimentação e acabam indo para outras áreas, mas não porque eles queiram fazer isso, mas porque o ecossistema no qual eles vivem foi destruído. Né? Então, você pode pensar nisso também, se quiser, dar uma passada de pano. O Evandro perguntou aí se a não tinha uma mais dessa parecida dos episódios lá no, em Lower Decks. Eu não me lembro, mas o que não significa que não exista, tá? O nosso especialista em Lower Decks é o Leandro Martins, Leandro Magalhães, eu estou esquecendo até o nome do Leandro. Eu não me lembro, mas no episódio da... Acho que tinha a última temporada teve a ver com Voyager também de Lower Decks, né? Acho que já tinha...
Né? Assim, eu não consigo lembrar a arma temporal no Lower Decks agora.
Não estou lembrando também, depois tem que dar uma
revisada. Muita informação para minha cabeça. No Lower Decks eu acabo assistindo uma vez só cada episódio, eu acabo não lembrando de cor aí tudo, não.
É, o que faz sentido, porque o Lower Decks é depois que a Voyager voltou, né? Tanto que eles falam sobre Voyager e tal, então Pérez apareceu e a Voyager veio com esses conhecimentos.
Aí. Não, na última temporada, eles vão, logo no primeiro episódio, eles vão pegar a Voyager para levar para o museu.
Não, eu sei.
Sim.
Eu sei. Então, não, tô falando só que, assim, de ter ali, não teria nenhum ruído com relação a isso.
Muito bem. Antes da gente ir para os momentos, tem mais alguma coisa, Carlão, que você gostaria de falar do episódio que a gente acabou não falando?
Eu acho que, assim, dois episódios legais me causou uma certa surpresa positiva. É, a escalada, né? Porque é um episódio meio tenso, acontece muita coisa. Essa questão de como a ciência ela domina os Anunnakis, como ela ascende ao poder da maneira como ela ascende, ela é uma coisa que ainda é até maior do que a própria aventura em si, que é grande, tem uma preparação aí, um setup muito grande para os próximos episódios, e tem bastante coisa que acontece aqui. Eu achei. Às vezes você espera assim, um episódio assim, meio morninho, né, de final de temporada, e ele é um episódio bem denso, né, episódio bem denso. Acho que os tons escuros ajudam um pouco a gente também a entrar nesse clima, né, o solo não está muito destruído e tudo é cinza, tudo é cinzento, não tem cor, né, então isso leva a gente também a uma percepção talvez de mais desolação. E é um episódio um tanto quanto tenso e denso, e eu acho que até por causa disso que eles terminam o episódio com uma mensagem mais feliz, assim, de mais esperança, né? Então, assim, nos episódios anteriores, assim, terminava, mas pô, todo mundo vai ter um problema. Então, dessa vez, não, a gente não vai mostrar problema nenhum. Aí tem um final que é um final que levanta moral. E eu acho que até para preparar a gente para o próximo, para o que vem. Mas também porque esse foi um episódio, se a gente olha na lupa, ele é um episódio bem denso. Né? Eu acho que isso funciona. Gostei bastante dos dois. Surpreendi positivamente mais uma vez com o Prod.
O clima que a gente vê ali, né, de... em Solon, a gente também vê refletido na Gwen, né? Muitas vezes a gente vê ali a preocupação dela, e aí no final é muito legal mesmo, porque ela tá falando, não, mas eu vou precisar voltar para lá e tal, e ela já tá querendo argumentar o porquê, e a Janeway fala sim. Né? E o Chakotay, não, nós vamos apoiar vocês, né? Vai dar tudo certo. Então, acho que termina assim... muito legal o episódio para eles saírem dali, né? Porque eles foram com uma missão, a missão deu certo, mas deu errado, eles não conseguiram resolver boa parte das coisas, porque a ciência ainda está ali, ela tem uma tecnologia incrível, eles não sabem o que fazer para poder combatê-la, né? Eles ainda não têm essa solução. Eles têm o Wesley, mas agora o Wesley não sabe o que vai acontecer, o que, que eles têm que fazer para que eles consigam restaurar a linha do tempo, né?
Mas sabe que tem a ver ali com aquilo dali, né?
Porque eles tinham que estar juntos ali. Wesley fala, eu estava esperando vocês, né?
E tinha que ter aquela coisa que a ciência criou para poder usar.
Sim, para eles poderem mandar a protestar de volta.
Então, né? parte do que eles têm que fazer, eles já sabem. Quer dizer, eles já sabem que os instrumentos, agora, como usá-los.
A seguir, próximos capítulos. Nívia, tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente partir para os momentos?
Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que quando a Gwen percebe que o Dal e os outros foram pegos, e aí a ciência vem, eu acho legal que mesmo na gente, a gente fica um pouco na dúvida se é realmente a ciência que voltou para o passado, ou se é se a ciência do passado não era tão boazinha. Depois a gente percebe que é ela mesma, mas assim, eu acho interessante ali, porque ela fica meio assim, eu sabia que não podia confiar em você, uma coisa assim, mas a gente vê que na verdade não era bem isso, assim, eu achei isso legal, porque aí tem essas quebrinhas de expectativa sempre, né, assim, mas depois, não dura muito, mas eu acho legal que às vezes você fica meio assim na dúvida, será que ela... Mas aí você lembra, mas ela foi com os sábios dois lá, com os sacerdotes lá e tal.
Num dado momento na primeira temporada, eu fiquei com a impressão de que talvez o Divine não fosse o vilão da história, né? E tal. Quando ele está na Voyager e que ele começa a recuperar, ele está com dificuldade de recuperar a memória. Sabe que eu fiquei com uma impressão de Total Recall do Schwarzenegger, que tem uma coisa gravada na mente do cara que é outra coisa, que está na mente que é outra coisa, né? Então, aí você fica pensando, né, um pouco dessa percepção que a Nívia teve ali também, de que, pô, será que é isso mesmo?
Deus, e o legal é que a gente agora fica na dúvida do que realmente aconteceu ali com o Solon quando teve a guerra civil e tal, porque como eles mudaram tudo. Gente já viu que a ciência poderia ter sido uma pessoa bem melhor ali, porque ela não, jovenzinha era legal.
Que ela é, de novo, subjetiva, né? E quase sempre é. Eu acho que é no prelúdio, se eu não estou enganado, da primeira temporada. Bem que é justamente esse episódio que a ciência está ainda a bordo da Voyager e ela está contando a história pro Diviner, né, naquele momento, do que aconteceu, para ele relembrar o que estava acontecendo. Sim. Só que tem um detalhe que, assim, quando você olha naquele episódio, você lembra que a grafia ela está contando, e enquanto ela conta, aparecem as cenas do que ia, né, em solo. A estilização daquilo ali utiliza a mesma grafia que a ditadura comunista utilizou no início da Revolução, né, da União Soviética, como arma de propaganda. Então, assim, existia lá a propaganda soviética e tinha uma grafia que era exatamente essa que foi utilizada ali. A leitura que eu faço disso é, além disso chamar atenção para a gente, é que a história que a ciência estava contando não era exatamente aquela, porque era assim que funcionava a propaganda comunista. Assim. A história que eu tô contando essa é propaganda. Então, assim, eu tô fazendo propaganda, eu não tô te contando a história toda. Então, ainda acho que pode ter alguma coisa ali que a ciência contou, mas ela contou ao Diviner o que interessava a ela, que ele soubesse. Sim. E da forma como ela soubesse. Como ele queria que ela soubesse, ainda tem. Porque o que a gente sabe que aconteceu em Solon é muito mais pela versão do que a ciência conta.
E depois do que o Diviner fala com a Gwen.
Mais ou menos, porque ele mostra.
Ele mostra para Gwen.
Ele mora para Gwen.
Ele mostra a consequência da guerra. Ele não mostra
como... Mas ele
como
conta a história que eles vieram e tal.
Sim, mas ele...
Tem uma história ali.
Mas ele conta muito, muito... E naquele momento ali que ele está contando, ele já é... Ele é o... Então, assim, tem coisa... Assim, dá para viajar muito nisso, eu prefiro que eu... Por isso que eu prefiro não viajar. Mas a gente pegar esses dois elementos ali, dá para viajar bastante nessa relação ali do que era o Diviner, do que era a ciência, de como é que essas coisas realmente aconteceram, porque o que a gente sabe até agora são fragmentos de versões.
É, porque é relato, né? A gente sabe a história no, por causa do que cada um contou, e não a gente não viu acontecendo, né, os fatos. A gente, mas eu falo assim, maneira... a gente fica na dúvida, né? Como é que aconteceu mesmo? Daquela vez ali que deu tão errado, a gente nunca vai saber.
É só ver como é que a ciência fala da Federal. Os caras vêm aqui, querem acabar com tudo e tal, assim. Não dá para confiar no que ela fala.
Não dá para confiar no que ela fala, mas eu também... Até que ponto a gente pode confiar na Federação? Porque é ela que conta essas histórias, ela que faz história.
Não, mas é. A história é escrita por quem vence.
Pois é. Vai ver que a Federação é tão boazinha assim. Sei lá.
Muito bem. Vamos, então, para os momentos. Vou começar aqui com o carimbo do Jim. E aí, alguém tem algum carimbo do Jimmy?
Ah, eu acho que a hora que o Zero percebe o sofrimento e a solidão lá do Loom, eu acho que tem um pouco a ver com o sentimento de jornada de que os outros são só diferentes, né? E que a gente precisa, às vezes, ter entendimento das diferenças, né? Então, eu acho que esse momento do Zero, ele, inclusive na situação em que eles se encontravam naquele momento da história, de perigo, né? De ele ter essa, é claro que porque ele tem essa questão da telepatia, empatia e tudo, mas eu acho que conversa muito com essa essência de jornada de que precisamos entender e compreender o outro antes de tomar qualquer tipo de preconceito.
Acho que o símbolo máximo disse o que primeiro ali é o da horta, né? Como é que é o nome do episódio?
Da horta é... Agora eu esqueci.
Pô, Carlão, você não lembra o nome do episódio?
É, eu tô meio senil.
É meio horta, tá estranho.
É, tá ficando meio serio, pessoal,
nos comentários aí no chat, pelo amor de Deus, salva nós aqui. Qual que é o nome do episódio que a gente não
lembra? Vejo episódios pelo nome, gente.
A série clássica eu tenho um problema para lembrar essas coisas assim.
Por um Demônio da Escuridão.
The Devil in the Dark. Muito obrigada, Ivana.
Obrigada.
Me salvou aqui. E você, Nívia? Seu carinho do time.
Eu acho que concordo com o Carlos, mas também tem todo esse discurso de frota, você já foi da frota, e ela lembrar, e que frota, sei lá, quando está unida, prevalece, não sei o quê, e todo esse papinho aí. Que me faz revirar um pouco os olhos e me lembra do Dino.
Mas esse papinho é um papinho que ele é um papinho que tem muito mais cara de nova geração. A série clássica não tem muito isso, não.
Mas eu não falei, mas não é carimbo série clássica, é carimbo do Dino.
Não, sim. Mas o que eu quero dizer é que na nova geração, essa coisa de frota para lá, frota para cá, federação, nossa, a federação, meu Deus, a federação, eu amo a federação, morre, vamos salvar a federação, vira, né? Não, frota para lá. Isso
mas
é um
o Picard não é o modelinho, então, e ele não é o chatinho que, e tal, então, para mim, e fica nessa de frota, 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 então pronto.
É por isso que eu sou aqui forever, do pescoço para baixo é bola, a gente sai chutando.
Então, mas para mim isso tem uma cara de Gene Roddenberry, essas coisas que me fazem rolar os ovos. Ah, tá bom. Tá legal.
Star Trek 2.0, né? Que ele criou a TOS, e aí agora, na nova geração, ele chega e influencia de uma forma diferente, né? Ele vai por alguns outros caminhos ali, né? Que também, então, também tem.
Se vocês quiserem carimbo, né? Série clássica é uma coisa, carimbo do Dini é outra.
Vamos então agora para o cérebro de Spock.
Eu só quero fazer, uma homenagem à atuação do doutor morrendo do lugar da Jenny.
Realmente.
Ah, esse é chip de emoção, cara.
Proposital ali, né? Não, não é que fizeram e saiu tosco. Era para ser, né?
Por isso que eu te falei, verdade. Eu quero fazer uma homenagem, né? Gente.
É muito, muito bem falado, Carlão. Gostei, gostei.
É uma homenagem, mas, gente, é sensacional. Com batimentos cardíacos baixos, todos.
Que canastrão. Ele vai descrevendo o que acontece no corpo da pessoa, né? Mais muito, médico impossível.
Muito assim. Canastrão.
Médico
e
escritor, né? Porque em vez de sentir, ele está descrevendo.
Mas eu fico como uma homenagem.
Então, ótimo, ótimo, gostei.
Assim, apesar de eu ter falado que teve uns ruidinhos ali quando a gente estava discutindo certas coisas, não é cérebro de Spock, é só porque são coisas que às vezes a gente fica ali pensando, né? Porque. Mas se a gente está muito envolvido no episódio, a gente não vai ligar. E dá para você simplesmente se envolver com o episódio. Depois é que você fica pensando, ué, mas essas coisinhas meio estranhas, né? Nada que tire o sono, assim.
Então agora vamos para o chip de emoção. E aí, alguém tem algum chip de emoção? Quem quer começar?
O doutor morrendo. Ah, eu não sei se tem alguma coisa que eu... Alguma emoção, assim. Talvez sentir... O Zero ter ficado tão chateado ali com o Wesley, ele lembrando que ele quase morreu, aquilo dali foi uma coisa que a gente sente, né? Assim, mas eu não consigo pensar num chip de emoção muito além disso, porque eu acho que é mais aventura, é mais ali as coisas acontecendo e tal. Eu não tive nenhum momento que eu fiquei arrebatada, não. Mas disso aí eu fiquei com peninha do Zero. Do tipo, pô, eu quase morri, cara. Quase perdi meu... Quer dizer, quase perdi, não. Ele perdeu o corpo, né?
Assim. Eu tenho uma coisa que... Eu acho que ela é menos do episódio e mais minha, né? Assim, recentemente eu li um livro da... Aquela escritora judia que a gente estava falando outro dia, Mary, agora eu esqueci o nome aqui.
Hannah Arendt.
Hannah Arendt, exatamente. Eu li a biografia dela e atravessa muito esse período da guerra, né? A biografia da Segunda Guerra fala muito do que aconteceu com os judeus naquele momento, e depois disso, por N motivos, eu acabei assistindo alguns filmes desse período, né, da Primeira e da Segunda Guerra, e li algumas coisas. Isso me incomodou muito, foi um período que me deixou, é um momento muito doloroso da história da humanidade. E a hora que o pessoal está passando por Solon e eu vejo os caras andando com arma e oprimindo as pessoas, ver as pessoas com medo, e isso me trouxe um pouco dessa lembrança, né, desse período aí que eu passei com essas leituras, e acho que é um período, né, bem, bem ruim da humanidade. Então, acho que são coisas que a gente precisa lembrar para não repetir, né? Então, mas eu acho que é muito mais da experiência que eu tive recente do que do episódio em si. Mas foi desse episódio me deu uma uma baqueada naquilo aí.
É, para mim, eu acho que é a cena quando eles estão presos naquele trem, indo lá para a ruína, e aí o Dal vira para a Gwen e fala o que está acontecendo, e ela fala, não, eu fiz tudo errado, eu não podia ter separado a gente, e agora vai dar tudo errado, e aí é um misto de triste pela maneira em como ela está se sentindo, mas ao mesmo tempo você tem a emoção pelo fato de que eles a apoiam ali, estão suportando, falando, não, né, estamos juntos aqui, vai dar tudo certo, tal, então eu acho que essa cena é triste e bonita ao mesmo tempo, em como eles são tão ligados, né? Com exceção do Jenkins, que depois fala uma besteira lá no final, né? Tipo, não entendeu nada do que eles estavam conversando, né?
Sempre.
Tadinho, ele é o que mais tem sofrido, assim. Eles conseguiram desenvolver todos os personagens, mas o Jenkins ficou para trás, infelizmente.
Também tem gente que tem dificuldade, né, em se exprimir. Eu não sei se é tanto ele não entender ou ele não conseguir, assim, falar ali. O jeito dele é soltar alguma piada, falar alguma coisa aparentemente despropositada, inconveniente, mas, sei lá, eu não acho que ele não sinta. É só que ele não consegue externar muito bem, assim. Ele é um garoto, né, gente? Ele é adolescente.
Lembrou do episódio, aquele episódio das cavernas com os vendorianos, lembra? Que tinha um cara lá que achava que tudo tinha conspiração dos vendorianos e tal.
É, o que ele tinha falado lá da arma temporal, então não era uma arma temporal.
É, não, era o pessoal que eles vão, tem um momento, acho que na caverna, que eles vão envelhecendo, né?
Isso, é, se eles passam uma barreira.
Mas
lá.
Acho engraçado é o cara lá, acho que tem um
alfé. E era uma conspiração, né?
É, que acho que tudo era conspiração e que no final era conspiração mesmo, é isso mesmo. É.
Mas realmente, aí a gente pensa no episódio passado, né, no Ascension, que isso acontece, né, com o Tysis lá, e sim, aquela arma toda que tem lá, verdade, faz com que a coisa vá assim, vai envelhecendo,
verdade,
né?
Verdade.
Aí, ó, a conspiração dele.
É verdade. É. A conspiração dos vendorianos, sensacional. Valeu, Evandro, boa lembrança aí.
Então vamos para o nosso último momento. Patrulha do Cânone. E aí, Carlão, tem alguma patrulha do Cânone? Alguma coisa?
Não. Não, esse, né? Aqui, então, não tem nada. Bem sossegadinho. Bem sossegado. Não teve nenhum fato novo, né? Assim, em relação
não,
a...
Não, é...
Projeto é muito difícil, né, a gente pensar muito nisso.
Eles trazem muitas coisas das outras séries, tudo, mas o cuidado é...
É, mas tem que furar, né?
Eles sabem o que eles estão fazendo, né?
A gente vai patrulhar só para dizer, ah, legal. Ah, eu tinha esquecido isso aqui.
As pessoas tinham, mas na verdade assim, né? Essa pasta aí é do Murilo de Salvador.
Uhum.
Tenho certeza que o Murilo estava achando que ele ia encontrar alguma coisa aí e já desistiu.
Não, o problema que... do Cânone é Strange New Worlds. Esse é o...
Ah, não. Só esquece. Isso aí já chutou o Cânone de saco há muito tempo.
O Murilo Salvador devia mandar, assim, por escrito pra gente ler com essa... O que é patrulhável ou não, porque a gente, tá bom, eu gostei. Não faz muito sentido, é legal.
Uhum. Senhor chutou o balde, meu irmão, não quero nem sair.
O Murilo diria, não chutou o balde, não.
É o Murilo.
Não vai chutar o balde do outro.
Ele gosta, eu me engano, é que eu gosto, né?
O Murilo, ele parte da conclusão para justificar a conclusão que ele quer. Qual que é a conclusão que eu quero? É essa. Deixa eu ver agora, como é que eu justifico isso. Não, é assim, eu já falei várias vezes, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Acho que o negócio é contar boas histórias, assim, mas não dá para passar pano. Strange Worlds chutou balde para isso aí. Nem saber.
Muito bem. Então, chegamos ao final desses dois episódios. Faltam dois apenas, nem acredito que estamos chegando ao final dessa
Carlos
jornada.
Finalmente. Saber a série toda.
Queria agradecer ao pessoal do chat que tem nos acompanhado. Não esqueçam de deixar o like, tá, pessoal? Você que está assistindo ao vivo, você que está ouvindo depois, deixa o seu like aí. Carlão, Nívia, muito obrigada pelo bate-papo mais uma vez.
Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês, trocando ideia. A gente agradece aí a galera aí que contribui com a gente sempre, né? Acompanhando aqui ao vivo nesse horário de maluco. Obrigado. Valeu, Deus. Obrigado a todos.
Tudo por sua causa, esse horário de maluco.
Esse horário até realmente, porque eu tenho uma menininha aqui, a minha Lower Decks, que ela dorme tarde, então, cara, não tem jeito.
E ela tem todo jeito de ficar, Lower Decks, Lower
Decks. Não, assim, ela fica assim, aí a minha esposa pegou e assumiu o turno, né, botou para dormir. Mas ela é pimentinha, não tem jeito, aí tem que jogar um pouquinho mais para tarde. Obrigado aí pela companhia, ainda mais nesse horário aí. Mas em breve a gente volta pro horário menos louco das 9h30, mas aí as lives voltam a durar 3 horas, tá, gente?
É, verdade.
A gente vai ter Lordex não dura. Lordex em outubro, né? Acho que é outubro. E Strange New Worlds ano que vem. E veremos o que mais vem pela frente. E mais falando aqui de Prodigy, segunda-feira a gente volta com Ouroboros parte 1 e parte 2.
Que eu ainda não assisti, só assisto depois que a gente sai daqui.
É a única Legal. Pessoa do mundo que ainda não assistiu.
Olha que eu acho que tem vários do TV que ainda não assistiram, viu?
Mas que participa da live?
Dá, participa da live, acho que só o Carlão que ainda não assistiu.
Beleza, agora já estou liberado, já passou da...
Já
do limiar
da do... Então, pessoal, valeu e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.